A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes. Apresentação, Joel Cardoso.
Olá, eu sou o Joel Cardoso e você está conectado na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento. Conosco em nossos estúdios, eu tenho a grata satisfação de receber o professor doutor José Afonso Medeiros. O professor faz parte do programa de graduação e pós-graduação do ICA, Instituto de Ciência da Arte, e foi coordenador não só do Instituto, mas por duas vezes do programa de pós-graduação. Professor, seja muitíssimo bem-vindo. Obrigado. E para que os nossos ouvintes o conheçam, fale um pouquinho sobre a sua trajetória.
Bom dia, obrigado pelo convite. Minha trajetória, eu acho mais importante falar do período formativo. Eu me graduei em Educação Artística, Habilitação Arte Plástica, na Universidade Federal do Pará. Fiz especialização em História da Arte e mestrado em Arte e Educação, ambos na Universidade de Shizuoka, no Japão, e o doutorado em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo, também com um sanduíche no Japão, dessa vez em Osaka. Bom, acho essa a minha trajetória de uma maneira geral.
Como é ter feito um doutorado conciliando dois países, duas culturas, projetos de vidas completamente díspares, sob a orientação de uma das pessoas mais reconhecidas, quiçá, da América, que é Lúcia Santaella?
Esse trânsito entre duas culturas, entre duas tradições e entre duas formas de modernidade, o Brasil e o Japão, na verdade ele vem acontecendo desde a especialização, desde a década de 80, quando eu estive lá pela primeira vez, a estudos, e que foi, como eu já disse, em História da Arte. Mas esse trânsito ele me é muito importante, porque se por um lado, quando eu estive nos 6 anos no total, que eu morei no Japão, eu procurei de alguma maneira me despir de certas grades conceituais da filosofia ocidental, da história ocidental, da arte ocidental. Por outro lado, você tem que encarar a dificuldade de limpeza do olhar, de imersão nessa cultura. É verdade que quando eu fui a primeira vez, eu já tinha lido algo de literatura japonesa, já tinha visto bastante coisa de bastante filmes. Então conhecia, pelo menos, a cultura contemporânea, os escritores, os cineastas, algo de arte, da história da arte japonesa, eu já conhecia. Mas essa imersão na cultura é algo muito diferente, é algo que mexe com a pele, é algo que mexe com a sensibilidade, é algo que te faz, por um outro lado, perceber o quanto de latinidade, de ocidentalidade você carrega, você se dá conta disso. E muito tempo depois é que eu fui perceber que da especialização ao doutorado eu cumpri uma trajetória, seja na monografia de especialização, seja na dissertação do mestrado, seja na tese de doutorado. Eu cumpri uma trajetória de descobrimento, na verdade, da cultura japonesa. O fato de ter sido orientado pela Lúcia Santaella, na segunda metade do doutorado, porque eu entrei no doutorado na PUC sob orientação do Filadelfo Menezes.
Fundamental também.
Maravilhoso, mas que infelizmente faleceu exatamente na metade do meu doutorado, então caí nos braços da Lúcia. Esse período de orientação da Lúcia é um dos períodos mais fecundos da minha vida, da minha formação, dada a generosidade da Lúcia Santaella, né? Apesar de todo conhecimento, enfim, tudo que ela é uma pessoa que deixa, pelo menos me deixou, deixa o seu orientando livre, não necessariamente solto, mas livre para pensar, para repensar conhecimento. E ela foi extremamente corajosa porque me acolheu num momento de dor para ela e para mim, com a morte do Fila, mas ao mesmo tempo corajosa porque, mesmo não sabendo japonês, ela resolveu encarar essa orientação. E foi um período extremamente prazeroso da formação.
Professor, como é que foi essa pesquisa de doutoramento? Qual foi o tema pesquisado? Como é que ele se viabilizou e quais foram os resultados dessa pesquisa?
O ritmo do meu doutorado eu não aconselho a ninguém. Como eu disse ainda há pouco, eu tive duas orientações, dividido exatamente 2 anos, 2 anos, primeiro com o Filadelfo, depois com a Lúcia. Eu entrei no programa de pós-graduação em Comunicação e Semiótica da PUC, de São Paulo, com um projeto sobre o princípio ideogramático na poesia visual e na poesia concreta, Brasil-Japão. O porquê desse projeto? Um pouco ele significava a continuidade da dissertação de mestrado feito lá no Japão. O porquê se refere ao fato de que na teoria da poesia concreta, Décio Pignatari, Augusto de Campos, Haroldo de Campos, eles citam muito o princípio ideogramático como um dos princípios
norteadores da poesia concreta.
Do que eles chamaram do verbívoco-visual da poesia concreta. Quando eu fiz o meu mestrado lá, e o tema do mestrado foi exatamente a ideografia, né, a caligrafia como signo estético, essa questão toda, eu comecei a perceber que talvez esse princípio ideogramático importante para a poesia concreta, o ideograma não era exatamente aquilo que os poetas, a tríade concretista, divulgava na teoria. Eu percebia coisas, percebia filigranas no ideograma, na escrita ideográfica, que não via contemplado na teoria da poesia concreta. Por isso eu fiz esse projeto. Na verdade, foi com esse projeto que eu qualifiquei, em junho de 2000. Ao mesmo tempo, eu tive acesso a, por uma daquelas surpresas que a vida nos prepara,
ironias do destino.
Ironias do destino, as boas ironias do destino, porque algumas não são tão boas, ao acervo de gravuras japonesas do século XVIII e XIX do Instituto Moreira Salles, que me chamou para pesquisar, fazer aquilo que hoje nós chamamos de história da arte técnica, sem os recursos necessários na época, mas me chamou para pesquisar o acervo, para reiterar ou refutar autorias, porque muitas gravuras não tinham autoria revelada, datação das gravuras, enfim, todo esse trabalho que eu fiz e fiz paralelamente à pesquisa do doutorado. E aí foi que aconteceu uma coisa que eu não aconselho para ninguém. E foi com esse projeto sobre os ideogramas que Lúcia me pegou nos braços para orientar, mas ela também estava a par, estava sabendo dessa pesquisa que eu estava fazendo das gravuras. 60 dias antes do prazo final para entrega, para o depósito da tese, não sei o que me deu, mas eu resolvi falar com a Lúcia, que viajava no dia seguinte, ia ficar quase 2 meses fora, porque eu estava em dúvida se eu escreveria sobre os ideogramas ou sobre as gravuras. Que uma pesquisa acabou interferindo na outra, acabou ajudando na outra, sobretudo em termos de signo visual, de visualidade. E a Lúcia foi extremamente generosa, ela simplesmente me perguntou: o que diz seu coração? E eu respondi: meu coração pende para as gravuras. Ela disse: bom, então você vai precisar escrever uma sinopse da tese já, de preferência com uma introdução já bem fornida, e me enviar. Eu fiz isso, enviei 2 ou 3 dias depois que ela viajou, e 15 dias depois disso ela me mandou um e-mail dizendo: dá caldo, continue. E quando ela voltou da viagem, ela ficou 2 meses na Alemanha, fazendo pesquisa na Universidade de Kassel, eu entreguei para ela, em estado bruto, a tese. Em poucos dias ela me devolveu, e aí eu então corri para revisão, para enfim, e entreguei no último dia, na última hora, a tese, e acabei defendendo no dia 21 de outubro de 2001. Então a tese é basicamente uma abordagem sobre o acervo de gravuras japonesas dos séculos XVIII e XIX do Instituto Moreira Salles, no qual, observando essas gravuras, estudando, pesquisando essas gravuras, eu desenvolvo o conceito de crônica visual para poder defini-las melhor, eu diria. Que é um conceito que ainda hoje eu utilizo, passado quase 15 anos.
Que eu amo, por sinal.
Que acho que tem muito a ver com esse tipo de produção artística que reflete o cotidiano, que reflete a cultura popular de uma época, que reflete, enfim, essas coisas que não são consideradas eruditas, arte erudita, mas que, por outro lado, como muito bem definiu o Davi Arrigucci Jr., se referindo à crônica com um estilo literário, que é o flâneur, que passa e recolhe as sombras da poesia que estão dispersas no cotidiano. Um pouco como Chico Buarque falou em vitrines na música, não é?
Bom, mudando um pouquinho o tópico da conversa, um dos temas caros pesquisado pelo senhor é o erotismo. Erotismo na América Latina é uma coisa, o erotismo na arte oriental é outra coisa completamente diferente. Vamos discorrer um pouquinho sobre isso?
Bom, na verdade, a pesquisa que eu desenvolvi, o campo no qual eu me debrucei nos últimos 8 anos, até o ano passado, deve ser mais apropriadamente chamado de pornoerotismo. Porque eu me dei conta que, no campo da arte, de uma maneira geral, das artes visuais estou falando, há, ainda hoje, um receio, um medo de usar a palavra pornografia. E tudo é erótico. Tudo é erótico, tudo é erótico, tudo é erótico. E eu comecei a me debruçar sobre isso. Então a pesquisa, ela esteve focada exatamente nisso. Rever na história da arte aquelas produções que podem sim ser chamadas, com todas as letras, de pornográficas. E com isso quebrar uma categoria, uma divisão muito estreita que diz que se é pornografia não é arte, se é arte não é pornografia. É automaticamente erótico. Então tentei quebrar com isso, tem muitas publicações nesse sentido. E obviamente me aproveitei desse trânsito, Japão, América Latina, Brasil, Europa, para tratar a questão. Obviamente, a questão da pornografia, a questão do erotismo, ela também é muito codificada pela nossa tradição judaico-cristã, mas também pela filosofia e pela ciência ocidentais. Foi fazendo essa pesquisa que eu me dei conta que a filosofia ocidental, evitou falar do corpo, evitou falar da carne, evitou falar do sensível. Evitou, simplesmente evitou. Claro, com as exceções de praxe.
Influência da religiosidade?
Talvez, ou mais apropriadamente, a ênfase nessa divinização metafísica do saber, do conhecimento, da luz da razão, enfim. E a cultura oriental, de uma maneira geral, e a japonesa em particular, ela é muito do conhecimento do sensível, do sentimento. Tanto que em japonês existe um único ideograma e uma única palavra que define nós, por exemplo, no ocidente, colocamos como oposto, diferenciamos coração e cérebro, não é? Ou seja, sentimento e razão. Na língua japonesa existe uma palavra para definir duas coisas, que são a mesma coisa, o coração e o cérebro, que é kokoro, que a rigor significa coração, o órgão físico, mas também aparecem muitas palavras que dizem respeito à psicologia, à mente. Então isso facilitou muito o meu trabalho. Mas agora, escrevendo o texto que você me pediu para publicação sobre Mishima, a cinematografia existencial dele, chamei assim pelo menos, eu voltei a reler Marguerite Yourcenar falando sobre Mishima. E o momento em que ela explica, inclusive eu cito no texto, em que ela explica, ela dá uma explicação poderosa que eu jamais tinha me dado conta, do porquê do fascínio de Mishima pela iconografia de São Sebastião. Então ela diz que na arte japonesa raramente houve o fascínio pelo nu. De fato, mesmo nas gravuras eróticas, os corpos eles estão cobertos, estão de kimonos, estão em meio à seda, ou estão com as suas carapaças de seda e aço, como ela chama. E de fato não tem. Se na gravura japonesa, por exemplo, dos séculos XVIII e XIX, as chamadas shunga, gravuras eróticas, mostram o ato sexual em toda a sua clareza, sem nenhum subterfúgio, mas a ênfase é na genitália, no ato em si, os corpos não aparecem. No Ocidente, e nas culturas que foram impregnadas pela visão europeia, a tradição do nu é larguíssima, mas ao mesmo tempo encobre toda a genitália. Por outro lado, muitos artistas, desde muito tempo ocidentais, têm toda uma produção pornográfica, sobretudo nas artes da reprodução, na gravura, que foram ocultadas, que não estão publicadas ou não estiveram publicadas até bem pouco tempo.
Eu estou conversando hoje com o professor doutor Afonso Medeiros. Nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos já já. Continue conectado. Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
Você está ouvindo Universidade Multicamp. Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Agora para o segundo bloco do Universidade Multicamp de hoje. Conosco em nossos estúdios, eu tenho a satisfação de conversar com meu colega de trabalho do Instituto de Ciência das Artes, o professor Dr. Afonso Medeiros, que ficou por 12 longos, não tão longos assim, anos na gestão. Professor, o que fala mais alto, o pesquisador ou o administrador? Do pesquisador, o senhor já falou um pouquinho. Vamos falar dessa parte menos artística, que é a gestão?
O que conta mais, certamente, é o pesquisador, é a paixão. Mas há momentos para que o pesquisador ou a pesquisa venha à tona, é necessário que encaremos a gestão. Eu costumo dizer que quando a gente acha que tudo está errado, é necessário que a gente entre em campo. Né? Porque é fácil dizer está tudo errado, está tudo errado, está tudo errado, e não entrar em campo para mudar o que está errado ou para tentar mudar o que está errado. Então, acho que esses 12 anos de gestão foram, no fundo, uma tentativa de, claro, junto com muitos colegas, junto com gente que também acreditava, pensava, pensa dessa maneira, abrir espaço para pesquisa, para os pesquisadores. No fundo, foi isso. Porque, se bem me lembro, quando eu assumi o Núcleo de Arte em 2002, o então Núcleo de Arte em 2002, só havia dois doutores na área de arte. E quando nós deixamos o então Instituto de Ciências da Arte, em 2010, eu e Lia já havia 20 doutores, isso em 8 anos. Isso significa uma abertura de espaço para pesquisa extraordinária. Em 2010 também, além disso, deixamos num trabalho coletivo, num trabalho colegiado, a área de arte reestruturada na Universidade Federal do Pará e várias graduações na área, a maioria das que existem hoje, inclusive, tendo aproveitado a chance do Reúne. E o que eu considero mais importante de tudo isso, o programa de pós-graduação em artes, o primeiro de toda a Amazônia, específico na área de artes, implantado. E Ida, inclusive, foi aluna da segunda turma de 2010. Então, assim, eu acho que essa lida, que não é fácil, como você bem sabe, essa lida com a burocracia, com a gestão universitária, com a gestão pública de uma maneira geral, mas no nosso caso, especificamente a acadêmica, a universitária, ela não é fácil. Mas, por um outro lado, estar na gestão, ter que lidar com essas situações, inclusive com a tentativa de convencimento dos colegas, porque também tem isso, né? Tem os que compõem e tem os que decompõem, o que eu costumo dizer, né? Felizmente, há mais quem componha do que quem decomponha, obviamente. Mas de abrir, até certo ponto, um tanto quanto violentamente, esse espaço para a área de artes dentro da academia, não como um simples ou um mero fazer, mas como um pensar, como área de conhecimento, como área de pesquisa. E eu dizia que uma das coisas boas que o lidar com a gestão te traz ou te deixa é que você, bem ou mal, é obrigado a dilatar o seu espírito sobre a instituição, sobre a coisa pública, adquirir uma visão que você só adquire nessa situação, exercendo a gestão, uma visão mais ampla, mais diversificada, mais respeitosa pelo espaço do outro, pelo conhecimento do outro.
Além do necessário exercício político.
Além do necessário exercício político, enfim. Eu acho que eu passei dos 42 anos de idade aos 54 na gestão. Se você for olhar de uma maneira seca, você dedicou à gestão acadêmica, à gestão universitária, talvez a melhor década da sua vida, talvez os melhores anos da sua vida. Mas, imbuído desse instinto de não deixar de lado o que realmente me satisfaz, eu não deixei a sala de aula, eu não deixei a pesquisa, eu não deixei a escrita, enfim, eu não deixei o que eu amo. Eu acho que foi isso que me salvou. Eu estou fora da gestão desde o final de dezembro do ano passado, 2014, e posso dizer que agora, enfim, eu exerço de pleno direito, em plenitude, tudo aquilo que eu sempre quis, o tempo mais tranquilo para a escrita, o tempo mais tranquilo para a pesquisa, o tempo mais... que a gente pensa que é mais tranquilo, mas no fim das contas acaba não sendo, dada as milhares de necessidades que nos são impostas pelas agências de fomento.
Professor, Quando da formação desse instituto, foi designado com o nome de Instituto de Ciências da Arte, no plural.
Isso.
Onde se casam ciências e arte?
Pois é, a questão não é bem essa, porque nós usamos o termo ciências e no plural no sentido de saber, de conhecimento mesmo. O problema é que desde o século XIX, a ciência, no sentido estrito, tomou conta da nomenclatura, não é? Se tornou dona da nomenclatura. Esse é o problema do conhecimento.
É o problema da academia.
Isso, é o problema da academia, não é? Da feita que você nomeia, você acha que você, sendo o batizante, você se torna dono daquilo.
Você, né, se torna refém daquilo.
É, e acaba se tornando refém no fim das contas. Então, em nenhum momento nós utilizamos o meio, me lembro bem das discussões de que nome teria o novo instituto, que foi o primeiro instituto da universidade, em nenhum momento quisemos usar o termo ciência, no sentido estrito, querendo ombrear ciência em arte, muito pelo contrário. Mas preferimos o termo ciências exatamente no sentido de saber, de conhecimento, tal como um especialista jurídico usa em desse ciência e cumpra-se, isto é, desse conhecimento, dá-se a conhecer. É nesse sentido que o termo ciência existe. Bom, isso me causou uma série de... Hoje em dia não mais, mas na época me causaram tantas piadinhas, inclusive em Brasília e tudo mais. Agora, por outro lado, também é verdade que na contemporaneidade, aliás, desde o início do século XX, tanto e disso dá conta, por exemplo, um livro muito bom, chamado Arte e Ciência, do Roland Azeredo Campos, que é um professor de física da UNB, filho do Haroldo de Campos, que trata justamente dessas aproximações do quanto no século XX, tanto a ciência quanto a arte, elas foram, no exercício de suas respectivas plasticidades, ou capacidades de moldabilidade, foram se aproximando em vários sentidos. É encantadora a tese que ele levanta no livro. Então, há essas aproximações. Eu costumo dizer que a área de arte, o campo da arte, não é um campo, é um ar. Ele é rarefeito, ele é etéreo, cujas fronteiras estão em permanente estado movediço. Ela não pode ser a arte, ela não pode ser encarada como um campo cristalizado. Se for encarar dessa maneira, morreu, acabou, vai ser qualquer outra coisa, vai ser técnica, vai ser ciência, vai ser, sei lá, qualquer uma das outras humanidades, mas não vai ser mais arte, entendeu?
Eu me lembro quando em 2002 eu cheguei a Bragança e o coordenador então do campus de Bragança dizia que o nome do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que era de ciência da literatura, era equivocado. Então, a polêmica estava no ar. Que bom esses esclarecimentos. Professor, e no programa de pós-graduação, como é que foi esse programa foi gestado e quais são as linhas de pesquisa em quais o senhor atua?
Bom, o programa de pós-graduação em artes do Instituto de Ciências da Arte da Universidade Federal do Pará começou a ser gestado em 2007, quando se reuniu os 10 primeiros doutores do ICA, naquele momento. E criamos a proposta, mandamos para a CAPES, não foi aprovado, mas o Conselho Técnico-Científico da CAPES obrigou a área de artes a vir fazer uma visita in loco. Aconteceu essa visita. Nessa visita nós revisamos o projeto, mandamos no ano seguinte, foi aprovado em 2008, efetivamente implantado em 2009. Nós surgimos com duas linhas de pesquisa. Depois passamos numa revisão, que nós fazemos revisões mais ou menos de dois em dois anos, passamos para três linhas de pesquisa e agora, nesse exato momento, estamos discutindo a reformulação do curso e provavelmente, muito certamente, aliás, voltaremos a ter duas linhas de pesquisa configuradas da seguinte maneira. Uma dedicada, sobretudo, à questão da criação e da atuação no campo da arte, ou seja, no exercício poético mesmo, na experimentação, e a outra dedicada à teoria e à crítica da arte. Normalmente, eu trabalho com a segunda linha, com essa segunda linha. Mas também sou capaz de jogar bola. na outra linha. Também porque depende muito dos projetos dos alunos, né? Que muitas vezes estão entre, são interfacetados, né? Estão entre ali, no entre, entre esses lugares. Mas, de uma maneira geral, eu tenho acostumado a trabalhar na área de teoria, de crítica, de história, de filosofia da arte, enfim.
Professor, conversar com o senhor é um prazer. O seu
prazer,
discurso,
sempre meu.
O discurso é sempre enriquecedor. Palavras finais para os nossos ouvintes, para encerrar essa deliciosa entrevista.
Bom, o que eu vou dizer? O que importa é ser feliz.
Hoje eu conversei com o professor doutor Afonso Medeiros sobre diversos projetos, mas destacadamente um deles que nomeou o programa intitulado Arte e Conhecimento. Eu queria agradecer também a você ouvinte que nos acompanhou nesse nosso périplo cultural. O programa Universidade Multicampo é uma realização da Rádio Web UFPA, que tem a apresentação minha, Joel Cardoso, roteiro e produção de Fernanda Damasceno e Joel Cardoso, gravação e mixagem de João Nilo e Edson Palheta, sob a coordenação geral da professora Luciana Miranda, com a supervisão de edição de Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. Tchau e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.